Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Dário Berger. 3 minutos.
Bem, senhor presidente, senhor relator, cumprimentando mais uma vez vossas excelências pelo duro e exaustivo trabalho, cumprimento também a nossa testemunha de hoje, que é a doutora Fernanda Ramos Coelho, e a qual passo a fazer uma pequena exposição, depois, ao final, farei 4 perguntas. O laudo pericial apresentado ontem confirma que havia, ao final de 2014, um passivo da União junto ao Banco do Brasil, referente ao Banco Safra, no valor de 10 bilhões de reais aproximadamente. Ao final de 2015, o passivo era de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Isso foi considerado pelo TCU e pela Junta Pericial operação de crédito. O laudo revela ainda que essa operação gerou, em 2015, o pagamento de dívida de 1,13 bilhões de reais a título de atualização decorrente dos atrasos de pagamentos. Estamos falando, senhora testemunha, de valores que superam a 4 bilhões de reais. Não é pouca coisa. Por outro lado, a perícia não identificou o ato comissivo da Presidente da República que contribuísse direto ou indiretamente para que ocorresse os atrasos nos pagamentos. Ocorre que a perícia não descarta a omissão da Presidência da República. Então eu pergunto, primeiro, Vossa Senhoria teve participação na decisão de atrasar os pagamentos aos bancos do Brasil referente à equalização das taxas de juro do Plano Safra? Segunda, por que esses atrasos ocorreram? Terceiro, quem decidiu que os pagamentos seriam feitos de forma atrasada? E quarto, se a presidente afastada Dilma Rousseff tinha conhecimento desses atrasos? Eram essas perguntas, senhor presidente.
Palavra com a senhora Maria Fernanda, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bem, a relação do pagamento, da equalização dos valores, é uma relação que se dá entre as instituições financeiras e a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, não cabe falar do ponto de vista da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário em participação nesses atos. É importante dizer que, no caso dos atrasos que ocorreram, não é, o que você teve foi o pagamento a que Vossa Excelência se refere, foi o pagamento da atualização monetária, que é uma mera correção dos valores. Não se trata de juros. Os juros se dá é uma pena sobre o atraso quando você tem uma relação contratual. O que nós tivemos aqui foi uma atualização monetária dos valores.
2 minutos, senador Dário
Berger. Pois então, mas a testemunha não respondeu. Por que esses atrasos ocorreram? E quem decidiu que os pagamentos seriam pagos mesmo de forma atrasada? Essa é uma questão importante a ser respondida. Bem, já que eu estou dentro do meu tempo e o presidente é relativamente intransigente nessa condição, muito embora eu tenha muita simpatia por ele, eu volto a insistir que o artigo 84 da Constituição Federal estabelece competência privativa à Presidente da República de exercer, junto com seus ministros e seus auxiliares, a direção superior da Administração Federal. Como é possível que essa operação de tal magnitude, de 4 bilhões de reais, dos quais 1 bilhão foram de encargos decorrentes de atrasos e pagos em 2015, ocorrer sem o conhecimento e sem a autorização da Presidente da República? Quer dizer, é um negócio que a coisa está acontecendo ali e a Presidente não tem conhecimento, e a nossa discussão aqui é exatamente se tem ou se não tem conhecimento. Mas eu não tenho nenhuma dúvida contra mim, não paira nenhuma dúvida contra mim de que realmente a Presidente da República cometeu crime de responsabilidade ao conhecimento que tem, que autorizava essas operações de crédito. E nós não estamos falando, senhor presidente, de pouco dinheiro, estamos falando de muito dinheiro que, lamentavelmente, ocorreu, o que não muda a minha tese de que houve realmente crime de responsabilidade.
Senhora Maria Fernanda, na condição de testemunha, 2 minutos.
Bem, por que os atrasos ocorreram e quem decidiu o atraso? Entendemos que não existe atraso, porque a portaria 420, que prevê a equalização, né, que disponibiliza os valores, os limites para as instituições financeiras operarem, no caso especificamente aqui, para o Banco do Brasil, ela não prevê prazo de pagamento. Então, não cabe falar em atraso. Se houvesse atraso, você teria o pagamento da pena, que é o juro de mora. O que cabe aqui é a atualização monetária em relação aos valores. Em relação à participação, quem, se a presidenta teve participação nisso, é importante dizer que a Lei 8.427, ela é de 1992. Então, desde 1992, as portarias que orientam as instituições financeiras em relação à autorização para equalização, elas são editadas pelo ministro de Estado da Fazenda.
1 minuto, senador Dário. Ok. Antes de passar para o próximo inscrito, gostaria de informar a comissão que a senadora Cátia Abreu agora é membro titular dessa comissão. Cátia Abreu, em substituição ao senador José Pimentel. Seja bem-vinda, senadora Cátia Abreu. Passo agora a palavra, na condição de inscrito, ao senador Ataídes Oliveira.
Senhor presidente, eu não tenho perguntas a fazer à doutora Maria Fernanda. A respeito dessa equalização da taxa de juros, a perícia deixou bem claro. A senadora que me antecedeu, ela leu um trecho da perícia, mas não concluiu a leitura, onde diz que, ante a inexistência de um termo para vencimento, vigorará o princípio da exigibilidade imediata da obrigação, devendo o pagamento ter sido efetuado na mesma data em que o Banco do Brasil apresentasse os referidos documentos. Eu tenho aqui em mãos um ofício número 20 do Banco do Brasil, aonde relata todas essas operações da equalização de taxa de juros. Em 2012, foram 35 lançamentos de débito, perfazendo um valor de 3 bilhões de reais, aproximadamente. Esses lançamentos de débitos foram liquidados em 2003, 13, 2014 e 15. Em 2013, 19 lançamentos, perfazendo um total de 4 bilhões, que foi liquidado tão somente em 2015. Em 2014, 12 lançamentos, perfazendo um valor de 6,5 bi, também liquidado em 2015. E 2015, liquidado em 2016. Então, dizer que a presidente Dilma não tinha conhecimento desses fatos, deste empréstimo, isto é função da defesa e a gente admite. Agora, como ir contra esses fatos? Como ir contra esses fatos? É impossível. Ocorreu, né? Ontem eu ouvi alguns senadores dizendo o seguinte, fazendo uma comparação interessante. O meu filho estuda na escola tal. Se eu não pagar a mensalidade, qual é a penalidade que eu tenho? Ou seja, fazendo uma semelhança entre um aluno que estuda numa escola e o Banco do Brasil, empréstimo de 55 bilhões de reais. Olha a que ponto a defesa chegou, seu presidente. Fazer essa comparação mais esdrúxula que eu já vi, com toda a vênia. A coisa aqui é muito séria. Nós estamos falando aqui de bilhões e que disseram o seguinte: isso foi para a agricultura familiar, para aquele coitado, para aquele fraquinho, mais pobre. Isto é mentira. Isso foi para o Bolsa Empresário, através do programa do PSI do BNDES, que em 2014 perfez, melhor dizendo, um valor de 19,6 bilhões, e o Plano Safra, que foi 13,6, e somente 640 milhões foi para a agricultura familiar. Portanto, senhor presidente, eu não tenho pergunta a fazer à senhora Maria Fernanda, e a lei é muito clara, não tem dúvida nenhuma quanto a esses empréstimos ilegais. Isso é um crime. Obrigado, senhor presidente.
Na condição de inscrito.
Senhor presidente, só por saber, não tem ar-condicionado aqui mais, não? A pane geral, não tem tão calor insuportável aqui, presidente?
Pela ordem, senhor presidente. Deixa eu fazer a minha defesa aqui, o senador Caiado sabe que fui eu que pedi para abaixar o ar, não desligar. Mas como diz que senador não erra nunca, os assessores, ao invés de abaixar, eles desligaram. Eu havia pedido para abaixar, não era para desligar, viu?
Eu sou mais.
Obrigada, viu? Muito obrigada.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Álvaro Dias.
Senhor presidente, eu pretendo fazer uma pergunta sim, mas antes, fazer uma consideração rápida. Antes alegava-se que não ocorrera a operação de crédito. Agora, como a perícia confirma a ocorrência de operações de crédito, fala-se que a presidente Dilma não é responsável por elas. O senador Dário Berger já apontou o artigo 84, inciso 2 da Constituição, que responsabiliza, sim, a presidência da República. É, portanto, uma responsabilidade constitucional. Os atos praticados dizem respeito à responsabilidade de quem preside o país. O que se alega é que a presidente não tinha conhecimento. Isso também, reiteradamente, o próprio senador Ataídes, há pouco, fazia referência. Em várias oportunidades, tivemos fatos no seio do governo que nos levam a concluir, chegaram a conhecimento de quem preside o país. Por exemplo, aquela chamada rebelião de técnicos do Tesouro Nacional, em determinado momento, apontando irregularidades que não poderiam persistir, sob pena de que esqueletos seriam expostos futuramente, e esses esqueletos foram expostos, levando a presidência da República a esse processo de impeachment. Portanto, nós não temos dúvidas em relação à questão jurídica. As operações de crédito ocorreram e a responsabilidade é da presidência da República. A presidente teve razões de sobra para ter conhecimento do que ocorria. Ela foi a beneficiária maior da irregularidade, do crime praticado, já que contribuiu para a sua reeleição os recursos decorrentes dessas operações. A indagação que faço a testemunha, Maria Fernanda, diz respeito exatamente a algumas condutas consideradas irregulares pelo tribunal quando dá apreciação das contas relativas ao exercício de 2014. E essas irregularidades foram novamente praticadas. Podemos observar a imposição de financiamento pelos bancos públicos de despesas próprias da União, o que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A edição de decretos de crédito suplementar em desacordo com as condicionantes fixadas na Lei Orçamentária Anual, além do contingenciamento insuficiente para o alcance da meta fiscal vigente em alguns períodos de referência. Além disso, ainda de acordo com o Tribunal de Contas da União, a análise das contas de 2015 revelou outros indícios de irregularidades. Pagamento de passivos junto aos bancos públicos e ao FGTS sem a devida autorização na Lei Orçamentária Anual ou em Lei de Créditos Adicionais. Pagamento de dívida extracontratual junto ao FGTS sem procedimento adequado para reconhecimento do passivo e utilização de recursos vinculados legalmente em finalidades diversas. Gostaria que Vossa Senhoria apresentasse uma explicação
para os problemas encontrados nos balanços gerais da União, além das razões para a não adoção de medidas para tratamento de distorções objeto de alertas anteriores do Tribunal nos pareceres prévios relativos ao exercício de 2013 e também de 2014. Portanto, irregularidades praticadas em dois exercícios anteriores foram repetidas sem a devida correção e a indagação diz respeito exatamente a essa reincidência.
Com a palavra a senhora Maria Fernanda, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bem, em relação às contas relativas ao exercício 2013-2014, eu reitero o que já disse aqui inicialmente, nós assumimos a Secretaria Executiva do MDA a partir de fevereiro de 2015. Eu gostaria de fazer uma observação, senhor presidente, que o Plano Safra, ele é um momento em que você tem um lançamento e você tem um compromisso por parte do governo federal, representado pela senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, em relação a vários eixos agrícolas que serão adotados perante os agricultores familiares, perante os jovens, as mulheres e os povos e comunidades tradicionais. Então, em relação ao número que foi apresentado pelo senador Ataídes, eu gostaria de esclarecer que, da oferta de crédito do PRONAF de 2003 até 2000, a safra 2014-2015, foram contratados 23,9 bilhões de reais, com mais de 1 milhão e 800 mil contratos. Em relação à safra 2015-2016, essa safra ainda não se encerrou, mas nós já estamos próximos a 23 bilhões de reais, com 1 milhão e 600 mil contratos. Então, esse é o número que nós temos em relação ao PRONAF e à prestação de serviços que acontece das instituições financeiras perante aos agricultores familiares. Bom, acho que é importante reiterar aqui um aspecto em relação à diferença entre a atualização monetária e juros. Os juros representam uma pena diante do atraso de pagamento. A atualização monetária é uma mera correção dos valores e que se dá normalmente por base do índice inflacionário. Então, essa é a grande diferença que há entre juros, e essa pergunta foi feita pelos senhores senadores, e, na realidade, não se trata de juros, trata-se de atualização monetária.